9h14, 17 graus a temperatura aqui no centro de Soledade. O destaque agora na programação é para a entrevista da hora e o Fernando Cooper está conosco para trazer informações sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Soledade, principalmente nas fiscalizações. Fernando, bom dia.
Bom dia, Anaian, bom dia ao tenente Adriano também que está por aqui, né? Exatamente, e para falar um pouquinho sobre essas diferenças, leis, o que é, o que não é, porque quando se fala em prevenção de incêndio, alvará, as pessoas têm muita dúvida, né? O que que é um estabelecimento comercial, o que é isso, o que é aquilo outro, ou seja, dúvidas sempre tem. E quem melhor para poder explicar sobre isso do que o comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Soledade, o primeiro tenente Adriano. Tenente, já vou começar te perguntando aqui já, como dizem, na lata, como diz o gaúcho, o que que é o plano de prevenção e proteção contra o incêndio?
Bom dia Fernando, bom dia aos ouvintes. Sempre é um privilégio estar aqui podendo sanar algumas dúvidas do serviço do Corpo de Bombeiros presta para a comunidade soledadense e região. O Plano de Prevenção contra Incêndio, ele é um documento, ele é um projeto específico que as edificações com determinados graus de risco é exigido perante a legislação. Então, existe o plano completo e o plano simplificado. O plano completo, ele é para empresas, digamos assim, para o pessoal entender, maiores, entendeu? Com mais riscos. Uhum. E o simplificado é para empresas menores. O plano completo, ele necessita de algumas documentações diretamente relacionadas a laudos de engenharia, coisas do gênero, e o plano simplificado, ele não tem necessidade. Já disse simplificado e completo, né? Em virtude do risco. E hoje a gente tem esses locais com menos de 200 metros quadrados, com algumas características, que não há depósito de que não há GLP até 26 quilos, enfim, que eles são isentos até, tanto do simplificado quanto do completo. A legislação aqui, um mês passado, mudou. Antigamente era exigido um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, né, para essas edificações, e hoje a legislação não prevê mais isso. Então, a ideia do Corpo de Bombeiros Militar e do Estado em si é a desburocratização dessas empresas menores com menos riscos, justamente para a roda girar, para que todo mundo consiga trabalhar, consiga exercer, entendeu, o seu comércio, enfim.
Alguns dias atrás a gente teve a informação que o Corpo de Bombeiros aqui de Soledade já estava fazendo essas vistorias, buscando então ir até os locais, casas noturnas, comércio, justamente para conseguir acompanhar como é que está, né? O nosso município está tudo dentro dos conformes. Quais os documentos que compõem esse plano de prevenção e proteção contra incêndio, o PPCI, na sua forma completa? Porque as pessoas às vezes elas têm essa dúvida, né? Eu vou acionar o Corpo de Bombeiros aqui para vir verificar se está tudo certo, daqui a pouco eu estou completamente irregular, o que que eu faço, vai ter multa, não vai? Então, o que que compõe isso?
O plano de prevenção, na forma completa, ele compõe desde planta da edificação, baixa, enfim, planta de localização, ele compõe laudos, ART, laudos de engenheiros, ART, é uma série de documentos que compõe o plano completo, que é necessário ter para que possa, depois da vistoria, ter o APPCI, que é o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio, após a vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o plano completo, para ser fácil de entendimento pessoal, é a forma mais complexa, digamos assim, da edificação. É uma edificação com grande, com grau de incêndio, de risco de incêndio grande também, e médio, e aí precisa ter essa documentação completa para exatamente para poder compartilhar as responsabilidades, né, Fernando? Tipo, ter a responsabilidade do responsável pelo uso, do engenheiro e do CBMRS. Então, é um compartilhamento de responsabilidades.
Até antes, o senhor nos colocava aqui informação, né, por exemplo, e esses planos, eles mudam, por exemplo, o que é para ser ali uma lancheria, um estabelecimento que vai cobrar ingresso, uma casa noturna, um açougue, a própria questão dos prédios também, né, hoje, por exemplo, o condomínio tem o seu plano também de proteção, prevenção contra incêndio, questão de escadas, corrimão, porta de incêndio. O que muda entre esses planos, vamos dizer assim?
Perfeito, muito boa pergunta, ótima pergunta. Então, o que é a ênfase, o que gera a dúvida, e a gente tem que tentar esclarecer o mais tranquilo possível sobre os locais de reunião de público. O que diferencia um restaurante, uma lancheria, de um local que exerça atividade dançante, digamos assim. Então, a gente sabe, aqui no município de Soledade em específico, até por falta de conhecimento, não é por maldade, que em alguns locais aí que são que tem o nome de lancheria ou que tem o nome de bar, efetuam, colocam bandas e o pessoal dança. Descaracteriza a atividade de bar e de restaurante. Já é uma característica de local de reunião de público, quando há dança, cobrança de ingresso, enfim. Então, esses locais que a gente pede que se adequem como tal fosse, como F6. Não vai impedir de seguir fazendo seus lanches, o seu restaurante, enfim, mas como o local de reunião de público, que é classificado como ocupação F6, ela é de maior risco, o local tem que se adaptar conforme o maior risco. Então, a gente vai seguir fazendo as fiscalizações, seguir orientando o pessoal, os donos desses estabelecimentos, porque o que diferencia muito, tem um bar com música ao vivo, perfeito, é bar. Tem um bar com música ao vivo e que haja dança. Descaracteriza o bar. Aí ela se transforma numa ocupação de maior risco de incêndio, que é, digamos assim, o pessoal entender, caracteriza um baile mesmo. Um baile. Um baile, uma boate, com que o risco, que o risco é bem maior.
Bem maior,
que, né? O risco é bem maior e os equipamentos de prevenção também. Vai ser exigido mais equipamentos de prevenção quando a ocupação é local de reunião de público.
Uma vez que o comerciante, né, o empresário, enfim, já adquiriu o alvará, está tudo certo, tudo regularizado, como é que ele faz para renovar esse alvará? De quanto em quanto tempo ele tem que ser renovado?
Perfeito. Até 200 metros quadrados, a legislação isentou, que nem eu expliquei antes. A legislação isentou. Obviamente que nem tem alguns requisitos que tem que ter essa edificação para que ela seja isenta. Mas, a grosso modo, até 200 metros quadrados, isenta. A partir de 200 metros quadrados, pode ser feito, dependendo do risco, um PSPC, que é o plano simplificado, que ele tem a duração de 5 anos. Desde que não se mude a atividade, não se troque o endereço e não se mude o CNPJ, a razão social, enfim. E o plano PSPC, plano simplificado, 5 anos. E o plano completo, que é as edificações com maior grau de incêndio, eles, além de ter a documentação pertinente ao plano, eles terão 2 anos de validade do APPC, do Alvará, do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que é feita a vistoria.
Até, inclusive, há algum tempo atrás, eu me lembro que o Corpo de Bombeiros, não sei se era o Corpo de Bombeiros em si, exigia que... tinha uma empresa muito grande, tantos funcionários fossem treinados justamente para conseguir ter aquela ideia do que é o extintor A, o B, o C, ou seja, era um treinamento. Isso é exigido hoje em dia ainda? E como é que é feita essa exigência?
Sim, é exigido, porém, ele não é objeto de análise de PPCI, ele é objeto de vistoria. A partir do momento que nós fomos vistoriar um condomínio, por exemplo, provavelmente o síndico ou alguns moradores terá esse treinamento, entendeu? E o treinamento nada mais é que um treinamento de 4 horas ali pelo um técnico de segurança do trabalho ou engenheiro credenciado no Corpo de Bombeiros e que tem a duração de 4 anos e que faz com que as pessoas, em algum momento, porventura, que tenha que ocupar um extintor para combater um princípio de incêndio, que ela tenha o mínimo de conhecimento de como funciona um extintor de incêndio. Então, é muito necessário ter pessoal treinado, tanto nos condomínios, como eu falei, e também nos locais que exigem plano completo de prevenção. Por exemplo, um local de reunião de público, uma festa, uma casa de eventos. A casa de eventos, funcionários são obrigados a ter esse treinamento anti-incêndio aí, que ele ensina como a diferenciação dos extintores, como usar, alguns detalhes de primeiros socorros, enfim, como desativar um alarme de incêndio, como ocupar uma local que tem hidráulica, por exemplo, ocupar a mangueira ali para fazer um...
Ou seja, não usar um extintor de água numa rede elétrica.
Também não usar... Não, um exemplo. Não usar a hidráulica num local energizado, por exemplo. Exato, então, informações básicas. Sim. E a partir do momento que o pessoal tem esse curso, ele tem a validade de 4 anos, independentemente se ele ficar num local de trabalho ou não, já vai ser um requisito para ele ser contratado no outro local, porque ele tem o curso anti-incêndio com a validade de 4 anos. Logo ali adiante, após os 4 anos, ele tem que reciclar, coisa normal.
Tenente, nós recebemos também aqui no WhatsApp da tua Rádio Cristal a mensagem do Éder Barcarol falando sobre igrejas de madeira que não tem muitas vezes extintores e que possuem aí fiações elétricas já antigas. A corporação também faz a fiscalização desses locais?
Sim, com certeza. A fiscalização ela é feita mediante denúncia ou por ordem de serviço de vistoria extraordinária. O que acontece? Geralmente essas igrejas aí, elas estão com menos de 200 metros quadrados, entendeu? Então, a legislação não prevê que ela tenha o alvará de bombeiro. Obviamente que os equipamentos de prevenção, o mínimo de equipamento de prevenção, todo e qualquer local aí que há reunião de público ou que, enfim, que tenha uma atividade comercial, tem que ter.
Até, inclusive, isso me lembra a própria pergunta do ouvinte, quando eu morava em Birubá, até quem fez o atendimento para nós foi o Tima, que trabalhou aqui no Corpo de Bombeiros de Soledade, inclusive, o prédio onde a gente morava, um prédio novo, né, já fazia 3 anos aí que já havia sido liberado para moradia, e a proprietária não colocava, não disponibilizava os extintores, enfim, eu me lembro que na época foi feita uma denúncia, né, e o Corpo de Bombeiros esteve lá, ou seja, a proprietária teve que se adequar de forma muito rápida, porque pela própria questão da segurança. E eu vou te perguntar aqui 2 perguntas para a gente finalizar. Quais os valores das taxas de serviço não emergência do Corpo de Bombeiros?
Isso tá, a taxa ela não é uma taxa, o valor ele não é um valor fixo. Uhum. Ele é um valor estimado de acordo com o tamanho da edificação. Uhum. Então não tem como eu precisar em valores aqui o quanto é. Depende do tamanho da edificação. A outra não prestei atenção. A outra
claro. E a última pergunta, como obter isenção do pagamento da taxa?
Ah, sim, perfeito. Tem uma lei que preconiza que ela ampara o MEI, o microempreendedor individual. Uhum. Então, ele pode pedir, comprovando pela junta comercial que ele é o MEI, a isenção uhum. da taxa do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Locais que cultuam tradições também tem isenção, colégios, enfim, tem uma série de locais ali que é a 8.099, se eu não me engano, é o número da lei, que ela isenta esses locais, MEI, local que cultua tradições, enfim, clubes sociais, é bem direcionado ali a legislação, mas isso a gente... Tendo o papel ali, a gente orienta uhum. da melhor forma possível ao pessoal que tem o direito da isenção das taxas do Corpo de Bombeiros a tê-las. Para encerrar, o Corpo de Bombeiros ele não tem fim lucratício, de lucro, entendeu? Muito pelo contrário, o Corpo de Bombeiros está para ajudar a comunidade no que uhum. for preciso e está diretamente preocupado com a prevenção. Porque onde há prevenção, incêndio não acontece. Então, às vezes o pessoal vai, o bombeiro veio aqui, veio me notificar, entendeu? Não, muito pelo contrário. As coisas, a gente vai no local justamente para dar uma segurança pro dono do estabelecimento e uma segurança pros frequentadores daquele estabelecimento também e uma segurança em geral para todo mundo que vai adentrar, porventura, naquele local. Então, essa é a ideia, essa é o fator principal. Novamente, o pessoal aí que está fazendo festa em bares e lancherias com dança serão notificados pelo Corpo de Bombeiros de Soledade.
Pode gerar multa isso?
Pode gerar multa e interdição, inclusive. Uhum. Então é sério, o pessoal que tem alvará para restaurante ou para bar aí, que está fazendo festa com banda, com música ao vivo, dançante, com a cobrança de ingresso, que caracteriza um local de reunião de público, serão notificados pelo Corpo de Bombeiros, como já houve na operação Que foi feito na semana passada.
Até para fazer só mais uma pergunta, Nayan, rapidinho. Como é que está a questão da fiscalização ali na ExpoSol? Tudo já correndo dentro dos conformes. Até anteontem eu vi que o Corpo de Bombeiros, inclusive, foi atender uma ocorrência de remoção de abelhas. Como é que está toda essa movimentação dos bombeiros em relação à ExpoSol?
A ExpoSol do ano passado eu já estava aqui, mas eu estava novo ainda no município e teve algum momento ali que sempre, enfim, a gente sabe, fica para a última hora. O ano passado aconteceu isso, este ano não, este ano os prédios, as estruturas temporárias, já tá tudo sendo analisado pelo Corpo de Bombeiros. Uhum. E acredito que até na sexta-feira agora, no início da festa, terá os alvará do evento temporário, que é a ExpoSol, e documentalmente falando, estará tudo na mão, mas obviamente que o que mais nos interessa é a segurança dos frequentadores do local. Então, perante a isso, os frequentadores podem ficar bem tranquilo que o local, a ExpoSol, ela vai ter os equipamentos, vai ter a segurança necessária para que o evento aconteça da melhor forma possível.
Perfeito, muito obrigado, Tenente Adriano, por comparecer aqui, nos trazer essas informações, esclarecer essas dúvidas. Nayan, essa foi a entrevista de hoje, uma entrevista muito importante, com um assunto muito importante a ser abordado. Conversamos então com o primeiro Tenente Adriano, comandante do Corpo de Bombeiros de Soledade. Fernando Cooper, para a tua Rádio Cristal.
Tá certo, Fernando, obrigado ao Tenente Adriano que aceitou o nosso convite para falar sobre esses assuntos aqui na programação da tua Rádio Cristal, através aí do 100.5 em FM. Vamos a um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com mais informações. Portanto, não saia daí. A tua Rádio Cristal já volta com mais destaques.